A história oculta do versículo 40, número 28, Ezequiel número 9.
Segundo a inspiração, no que diz respeito à inspiração, cada fato tem a sua relevância e cada princípio tem a sua relevância.
A Bíblia contém todos os princípios de que os homens necessitam compreender a fim de estarem preparados, quer para esta vida, quer para a vida futura. E esses princípios podem ser compreendidos por todos. Ninguém que possua espírito para apreciar os seus ensinos pode ler uma única passagem da Bíblia sem dela obter algum pensamento proveitoso. Mas o ensino mais valioso da Bíblia não se adquire por meio de estudo ocasional ou desconexo. Seu grande sistema de verdade não está apresentado de tal maneira que possa ser discernido pelo leitor apressado ou descuidado. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só podem ser obtidos por diligente pesquisa e esforço contínuo. As verdades que compõem o grande todo devem ser buscadas e reunidas, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28:10. Quando assim examinados e reunidos, verificar-se-á que se ajustam perfeitamente uns aos outros. Cada evangelho é um suplemento dos demais, cada profecia uma explicação de outra, cada verdade um desenvolvimento de alguma outra verdade. Os tipos da dispensação judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio na palavra de Deus tem o seu lugar, cada fato a sua significação, e a estrutura completa em seu desígnio e execução dá testemunho de seu autor. Tal estrutura mente alguma, senão a do infinito, poderia conceber ou formar. Educação 123.
O fato é que a expressão hebraica Ereb Boker ocorre 8 vezes na Bíblia. Ela é sempre traduzida como tarde e manhã, com exceção de Daniel 8:14, onde é vertida como dias. Segundo a inspiração, o versículo 14 é o fundamento e pilar central da fé adventista.
A passagem bíblica que, acima de todas as outras, havia sido tanto fundamento quanto a coluna central da fé adventista era a declaração: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. O grande conflito, 409.
O fato, portanto, é que os dias no versículo constituem a 8ª vez em que essa expressão hebraica de 7 vezes é empregada. E o fenômeno bíblico da orientação profética de Deus aos tradutores da versão King James associou de propósito o enigma bíblico de o 8º ser dos 7 no versículo que representa uma de 2 visões no capítulo 8. Uma palavra traduzida como visão no capítulo 8 é a palavra hebraica shazon e a outra é maré. Maré significa aparência e a visão de maré é a visão da aparição de Cristo na palavra profética de Deus. A visão de Maré de Daniel 8:14 identifica que Cristo havia de aparecer e vir subitamente ao seu templo em 22 de outubro de 1844. Todas essas verdades são fatos e têm sua relação com o versículo que é a coluna central. E a coluna central não é uma doutrina nem uma profecia que se cumpriu em 22 de outubro de 1844. O fato é que o versículo é Cristo, a coluna central.
Enquanto eu me achava nesse estado de desânimo, tive um sonho que produziu profunda impressão em meu espírito. Sonhei que via um templo, para o qual muitas pessoas afluíam. Somente os que se refugiassem naquele templo seriam salvos quando o tempo se encerrasse. Todos os que permanecessem do lado de fora estariam para sempre perdidos. As multidões de fora, que seguiam por seus vários caminhos, escarneciam e ridicularizavam os que entravam no templo. E lhes diziam que esse plano de salvação era um ardil engenhoso, que, na verdade, não havia perigo algum a evitar. Chegaram mesmo a lançar mão de alguns para impedi-los de apressar-se para dentro dos muros. Temendo ser ridicularizada, achei melhor esperar até que a multidão se dispersasse, ou até que eu pudesse entrar sem ser percebida por eles. Mas o número de pessoas aumentava em vez de diminuir, e receando chegar tarde demais, saí apressadamente de minha casa e abri caminho por entre a multidão. Em minha ansiedade por chegar ao templo, não percebi nem dei atenção à turba que me cercava. Ao entrar no edifício, vi que o vasto templo era sustentado por uma imensa coluna, e a esta estava atado um cordeiro todo lacerado e ensanguentado. Nós que estávamos presentes, parecíamos saber que esse cordeiro havia sido dilacerado e ferido por nossa causa. Todos os que entravam no templo deviam vir perante ele e confessar os seus pecados. Imediatamente diante do cordeiro havia assentos elevados, sobre os quais se achava sentada uma companhia de pessoas com semblante muito feliz. A luz do céu parecia brilhar sobre o rosto delas, e elas louvavam a Deus e entoavam cânticos de jubilosa ação de graças que soavam como a música dos anjos. Estes eram os que haviam vindo perante o Cordeiro, confessado os seus pecados, recebido perdão e agora aguardavam, em jubilosa expectação, algum acontecimento alegre. Mesmo depois de eu ter entrado no edifício, veio sobre mim um temor e um sentimento de vergonha por ter de humilhar-me diante dessas pessoas. Mas eu parecia compelida a avançar e ia lentamente contornando a coluna a fim de ficar de frente para o Cordeiro, quando uma trombeta soou, o templo tremeu, brados de triunfo elevaram-se dos santos reunidos, um fulgor terrível iluminou o edifício e então tudo se tornou trevas intensas. Todo o povo feliz havia desaparecido com um resplendor, e eu fiquei sozinha no horror silencioso da noite. Despertei em agonia de espírito e mal podia convencer-me de que havia estado sonhando. Parecia-me que o meu destino estava selado, que o Espírito do Senhor me havia deixado para nunca mais voltar. Experience and Teachings, 24-25.
Estamos agora sendo provados quanto a se entraremos no templo e, depois disso, confessaremos os nossos pecados e alcançaremos a bênção de sua justificação. Este último chamado para entrar no templo está cercado de obstáculos para impedir a nossa entrada individual. Mas, se agora hesitarmos, seremos deixados sozinhos no silencioso horror da noite. Mas este não é o meu único ponto. Colocou-se ênfase intencional sobre este versículo importantíssimo mediante a inclusão da distinção da palavra dias, que traz consigo o enigma profético de que o 8 é dos 7, o qual é uma das rodas no tempo de selamento dos 144 mil. No período do selamento, o chifre protestante e o chifre republicano do sexto reino da profecia bíblica cumprirão ambos o enigma de que o 8º é dos 7. Dos 8 presidentes desde o tempo do fim em 1989, Trump tornou-se o 6º rei do 6º reino, e depois de vencer o seu segundo mandato, tornou-se o 8º que é dos 7. Na ação dos Estados Unidos ao repetir o Edito de Milão em 313, o movimento laodiceano dos 144 mil tornar-se-á o movimento filadelfiano dos 144 mil. O tempo de selamento conclui-se na lei dominical, quando a ferida mortal do papado é curada, e ela assim cumpre o enigma de Apocalipse 17 como o 8 que é dos 7. Um fato, representado em uma frase hebraica como uma palavra inglesa, traz o versículo que identifica a abertura do juízo para dentro do versículo que identifica o encerramento do juízo no tempo de selamento dos 144 mil. Cada fato tem o seu lugar. E há apenas uma expressão em que uma construção numérica de um número vezes outro número ocorre no Novo Testamento, e apenas duas no Antigo Testamento. O alfa da construção numérica está em Gênesis.
Se Caim será vingado 7 vezes, na verdade Lameque o será 77 vezes. Gênesis 4:24.
A construção numérica, ômega, está em Mateus.
Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:21-22.
Estas passagens representam a primeira e a última vez na Bíblia em que se identifica um número a ser multiplicado por outro número. Há muitos números, mas o alfa de Gênesis e o ômega de Mateus possuem a mesma construção numérica e empregam os mesmos dois números, 7 e 70. Entre o alfa e o ômega, a parte central e o único outro lugar em que essa construção numérica existe é em Levítico 25. Ali os dois números não são 7 e 70, mas 7 vezes 7 anos.
E contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. E o espaço dos 7 sábados de anos te será de 49 anos. Levítico 25:8.
A construção numérica intermediária emprega mais uma vez o número 7, mas não o número 70. A passagem em que se encontra contém uma bênção para a obediência e também uma maldição para a desobediência. as bênçãos da libertação dos escravos e da restauração da terra são contrastadas com a maldição de sete vezes, mencionada quatro vezes no capítulo 26 de Levítico. A bênção incluía o sustento do Senhor durante os anos em que a terra descansava, e uma bênção dupla no ano do jubileu. E a maldição do capítulo 26 é a contraparte, na advertência pactual dos dois capítulos. A construção numérica central aparece em Levítico 25:8, 7 vezes 7 anos. Ela é imediatamente associada ao juízo quádruplo de 7 vezes de Levítico 26. Assim, a construção numérica central representa tanto uma bênção quanto uma maldição, formando um testemunho dobrado no livro de Levítico. A construção numérica, quer da bênção, quer da maldição do jubileu, é colocada entre o juízo de Lameque e a identificação por Jesus do limite do tempo de graça. As três, em conjunto, identificam um limite probatório que, ao concluir-se, manifestará uma classe que é abençoada e uma classe que é amaldiçoada. O Alfa e o Ômega, representando as mensagens do primeiro e do terceiro anjos, identificam 490 como o símbolo do tempo de graça. Quando isso é associado à maldição ou à bênção do jubileu, os fatos se tornam importantes à medida que nos aproximamos do estudo de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que situa Ezequiel no 30º ano do 17º ciclo do jubileu. Aquele ciclo de jubileu terminou em 22 de outubro de 573 a.C. e tipificava não apenas 22 de outubro de 1844, mas também a lei dominical prestes a vir. Estamos agora em 2026, que é o 47º ano do 70º ciclo de jubileu. Este ciclo de jubileu foi tipificado pelo 17º ciclo de jubileu, quando Ezequiel se encontrava no 30º ano. Ele estava em pé no templo, representando os 144.000 que, pela fé, entraram no lugar santíssimo ao final do juízo, como fizeram os fiéis depois de 22 de outubro de 1844. Deixar de perceber o fato de onde Ezequiel se encontra na história profética, no capítulo 1 e versículo 1, é perder o seu rumo. Depois de contemplar a glória do Senhor junto ao rio Quebar, Ezequiel é humilhado até ao pó, assim como Daniel, Isaías e João. Então, todos os quatro exemplos fornecem elementos da unção daqueles que devem transmitir a mensagem a uma igreja que não verá nem ouvirá. Há seis datas no livro de Ezequiel que dizem respeito a Jerusalém. Já tratamos anteriormente da primeira e da última datas encontradas no capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois no capítulo 40, versículo 1. Abordei a segunda data, encontrada no capítulo 8, versículo 1, porém apenas em sua representação simbólica, sem situá-la em conexão com o cerco e a destruição de Jerusalém, e todo o livro gira em torno desse eixo. Jerusalém foi destruída no fim de 586-585 a.C., e, em Ezequiel 33:21, um fugitivo chega com a notícia da queda de Jerusalém.
E sucedeu no 12º ano do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, que veio a mim um que escapara de Jerusalém, dizendo, a cidade foi ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim à tarde, antes que viesse o que havia escapado, e abrira a minha boca, até que ele veio a mim pela manhã. E a minha boca se abriu, e eu não fiquei mais mudo. Ezequiel 33:21-22.
No 12º ano, a cidade foi ferida, e então Ezequiel fica livre para falar por sua própria vontade. A visão de Ezequiel, capítulo 8, foi no 6º ano, portanto aproximadamente 6 anos antes de a cidade ser ferida.
E sucedeu, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali caiu sobre mim a mão do Senhor Deus. Ezequiel 8:1.
No ano seguinte, que era o 7º ano, os anciãos procuraram Ezequiel para consultar o Senhor.
E sucedeu, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, que certos dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Ezequiel 20:1.
Então, no 9º ano, começou o cerco de um ano e meio.
Novamente, no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, escreve para ti o nome deste dia, deste mesmo dia, O rei de Babilônia pôs-se contra Jerusalém neste mesmo dia. Ezequiel 24:1-2.
Cada uma dessas datas representa marcos específicos dos últimos dias, pois Paulo diz que o antigo Israel é um exemplo para aqueles que vivem no fim do mundo.
Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para nossa advertência, para nós, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10:11-12.
Todas as seis datas que dizem respeito a Jerusalém ocorrem entre a primeira data do capítulo 1, versículo 1, e a última data encontrada no capítulo 40, versículo 1. Essas duas datas assinalam o quinto ano do capítulo 1, que foi 592 a.C., e o 25º ano do capítulo 40, que foi 573 a.C. No nível de linha sobre linha, Ezequiel tem uma linha para o Egito, que inclui a referência a Tiro, e uma linha para Jerusalém. A linha do Egito tem sete marcos diretos, quando Tiro é incluída, e Jerusalém tem seis. Com essas duas linhas estão a linha de Josias e o 17º ciclo do Jubileu. Contudo, a linha que é retratada sem uma data direta encontra-se no capítulo 4, e a linha do capítulo 4 possui várias das rodas que Ezequiel viu quando olhou para o lugar santíssimo. Ela também está carregada de várias verdades simbólicas.
430.
O número 430 representa o concerto eterno, e, no capítulo 4, Ezequiel é empregado pelo Senhor como uma parábola viva, uma parábola que inclui o número 430.
Tu também, filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e desenha sobre ele a cidade, a saber, Jerusalém, e põe cerco contra ela, e levanta contra ela uma fortaleza, e lança contra ela uma trincheira. Põe também o acampamento contra ela e coloca arietes ao redor. Toma também para ti uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e dirige o teu rosto contra ela e ela será sitiada, e tu a sitiarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás a iniquidade deles. Porque eu pus sobre ti os anos da iniquidade deles, segundo o número dos dias, 390 dias. Assim levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás de novo sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Portanto, dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém e o teu braço estará descoberto e profetizarás contra ela. E eis que porei corda sobre ti e não te virarás de um lado para o outro até que tenhas acabado os dias do teu cerco. Ezequiel 4:1-8.
O cerco de Jerusalém, tal como ilustrado por Ezequiel, é um sinal, assim como o cerco contra Jerusalém promovido por Céstio no ano 66. Ao comentar sobre a identificação por Jesus da destruição de Jerusalém, a irmã White nos informa que o cumprimento direto da destruição de Jerusalém ocorre nos últimos dias. O sinal da destruição sobre as duas testemunhas representadas por Nabucodonosor e Céstio identifica que o sinal do cerco é o sinal da aproximação da lei dominical.
Um dia por um ano.
Dentro da passagem que estamos considerando, vemos também a referência bíblica Ômega, a principal regra de interpretação profética de William Miller no movimento fundacional das mensagens do primeiro e do segundo anjo. O alfa do princípio de um dia por um ano era também um símbolo ômega, pois o alfa do princípio de um dia por um ano foi exposto no livro de Números como a décima e última prova, na qual Israel fracassou e, portanto, trouxe sobre si a morte no deserto ao longo dos 40 anos de peregrinação no deserto.
E vossos filhos andarão errantes no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas prostituições, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia por um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis a minha quebra da promessa. Eu, o Senhor, o disse. Certamente assim o farei a toda esta má congregação, que se ajuntou contra mim. Neste deserto serão consumidos, e ali morrerão. Números 14, 33 a 35.
As implicações proféticas de que o princípio de um dia por um ano é identificado na rebelião final do processo de prova em 10 etapas que começa na travessia do Mar Vermelho e de que o mesmo princípio é novamente proclamado quando Jerusalém está para ser sitiada e destruída devem ser compreendidas e aplicadas à passagem que estamos considerando, assim como o significado de o cerco ser o sinal. A linha da história que é reunida ao empregar o cerco de Jerusalém como o sinal deve ser reconhecida, pois ela se torna, por assim dizer, um eixo, e, metaforicamente, o sinal do cerco tem muitos raios ligados a ele. O sinal do cerco é talvez a passagem mais importante em Ezequiel, e o sinal permite ao leão da tribo de Judá extrair perfeição daquilo que a princípio pareceu a Ezequiel ser confusão. O sinal do cerco, o princípio de um ano por um dia e as linhas proféticas reunidas pelo cerco devem ser considerados no contexto em que 430 representam o concerto eterno.
A aliança.
E disse a Abrão: sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia e servirá aos seus habitantes, e estes a afligirão durante 400 anos. Gênesis 15:13.
O Senhor entrou em aliança com Abraão em um processo de 3 etapas, e a primeira dessas 3 etapas incluía a profecia de que os descendentes de Abraão seriam cativos no Egito por 400 anos. Na segunda etapa, Abraão recebeu o rito da circuncisão, e a terceira etapa foi o sacrifício de Isaac no Monte Moriá. 400 anos foram identificados no alfa das 3 etapas que o Senhor tomou ao suscitar e entrar em aliança com um povo escolhido. Esse povo escolhido da aliança foi divorciado de Deus no apedrejamento de Estevão, no ano 34. E, depois disso, Paulo, o apóstolo escolhido para os gentios, identificou esses 400 anos como 430 anos.
E digo isto, que a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode anular, de modo que torne ineficaz a promessa. Gênesis 3:17.
O número que representa o pacto é 430, mas as duas testemunhas de Abrão e Saulo, cujos nomes foram ambos mudados, respectivamente para Abraão e Paulo, identificam 2 períodos distintos que compõem o número total de 430. Quando Deus muda o nome de uma alma, isso é símbolo de uma relação de pacto entre essa alma e Deus. Os 430 anos são, portanto, uma soma produzida pela adição de 2 números distintos, como os 400 de Abraão e o acréscimo de 30 em Paulo. Ezequiel deitou-se sobre o seu lado esquerdo durante 390 dias e depois sobre o seu lado direito durante 40 dias, identificando 2 números cuja soma total é 430. Em Gênesis, capítulo 11, o pacto da morte que foi estabelecido imediatamente após o dilúvio por meio da rebelião de Nimrod identifica a distinção entre 2 pactos. Os elementos da Torre de Babel testificam de um povo de pacto satânico do salva-te a ti mesmo, que haveria de ser julgado e disperso. No mesmo capítulo, a genealogia dos hebreus é introduzida pelo nascimento de Éber, assinalando o início de um povo escolhido para representar o pacto da vida, em contraste com o pacto da morte de Nimrod.
E Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou a Reu. Gênesis 11:16 a 18.
No capítulo 10 de Gênesis, Éber e Peleg são mencionados pela primeira vez.
E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg, porquanto em seus dias a terra foi dividida. E o nome de seu irmão era Joctã. Gênesis 10:25.
Peleg significa divisão ou separação. E nos dias de Peleg, a divisão de 2 classes de povo do concerto é assinalada pela história da Torre de Babel e pela rebelião de Nimrod. Éber viveu 464 anos, mas, depois que Peleg, divisão, nasceu, viveu 430 anos. Cada fato tem a sua relação, e 430 é o número que Paulo atribui à profecia do concerto feito a Abraão. Embora o número 430 seja identificado com a vida de Éber após o nascimento de Peleg, os primeiros 34 anos de sua vida são expressos como 4 e 30 anos, o que é, naturalmente, 34 anos. mas, na simples expressão desses 34 anos, lê-se 4 e 30, 430. Então vieram 430. Depois, a primeira expressão da vida de Peleg é 30.
Éber é a raiz do nome hebreu, e esta é a primeira menção dos hebreus, que viriam a ser o povo escolhido da aliança. Éber significa atravessar, tipificando assim o povo da aliança que atravessa da terra para a nova terra, como os filhos de Abraão fizeram quando atravessaram o Mar Vermelho para a terra prometida. Os 40 anos de peregrinação no deserto impediram essa travessia, mas, ao fim dos 40 anos, eles atravessaram o Jordão para a terra prometida, tipificando assim a travessia final do povo de Deus. Peleg representa a história em que a divisão da humanidade em dois povos da aliança ocorreu pela primeira vez, na Torre de Nimrod. O símbolo da aliança de morte de Nimrod é a confusão, e o símbolo da aliança de vida dos hebreus são os 430 anos da vida de Éber antes da divisão representada por Peleg. O nome Peleg também assinala uma verdade numérica e simbólica, pois os 430 anos de Éber se dividem em dois números, e Peleg representa uma distinção dos 400 com o número 30.
430 possuem duas partes, os 400 anos da aliança de Abraão, juntamente com os 30 anos adicionais assinalados por Paulo. O aumento do conhecimento que produz o derradeiro reavivamento do povo de Deus é representado em Daniel capítulo 12, onde o símbolo bipartido da aliança eterna é especificamente identificado e é exposto nos versículos 9 a 11.
E ele disse, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 9 a 11.
O deslacramento final que produz um processo de prova em três etapas, representado no versículo 10 como purificados, embranquecidos e provados, está associado aos 1290 anos. A compreensão pioneira do versículo é que a remoção da resistência do paganismo, em 508, deu início a um processo de 30 anos que levou ao estabelecimento do papado como o quinto reino da profecia bíblica em 538, o qual então reinou como o quinto reino da profecia bíblica até que os 1260 anos se concluíram em 1798. Os 30 anos de 508 a 538 também são representados por Paulo, em 2 Tessalonicenses, como uma apostasia primeiro.
Em 2 Tessalonicenses, o tema é a relação entre Roma pagã e Roma papal, respectivamente o quarto e o quinto reinos da profecia. É neste capítulo de Tessalonicenses que William Miller descobriu que o contínuo, no livro de Daniel, representava Roma pagã. E Miller descobriu ainda que o contínuo em Daniel era sempre apresentado em conexão com a abominação ou a transgressão assoladora. A abominação e a transgressão assoladora no livro de Daniel representam o que João identifica no livro do Apocalipse como a imagem da besta e a marca da besta, respectivamente.
William Miller fundamentou a maior parte, se não todas, de suas aplicações proféticas em sua identificação de dois poderes assoladores, representados como o contínuo, Roma pagã, e o segundo poder assolador, que é expresso de duas maneiras, como a transgressão assoladora, a combinação de igreja e Estado, no Apocalipse, como a imagem da besta, a estrutura profética papal, e a abominação assoladora, a adoração do sol, no Apocalipse, como a marca da besta. O entendimento derivado por Miller da apresentação de Paulo em 2 Tessalonicenses foi um entendimento fundacional primário de Miller, que é o símbolo dos fundamentos do Adventismo. Paulo afirma que aqueles que não amam a verdade representada no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses são os que recebem forte ilusão.
Nos três versículos de Daniel, Daniel 12, de 9 a 11, a compreensão simbólica nos últimos dias não pode incluir a aplicação de tempo, pois, desde 22 de outubro de 1844, a aplicação do tempo profético já não é válida. Os versículos 9 a 11 representam dois períodos distintos de 30 anos e 1260 anos. O número 40 e o número 1260 são ambos símbolos de um deserto profético,
e, profeticamente, são intercambiáveis. Portanto, 1260 pode ser compreendido como 40, e 40 é o dízimo de 400. Os versículos 9 a 11 simbolizam o número do concerto eterno, conforme representado por 400 Abraão, em ligação com 30 Paulo. O deserto representado por 1260 está em harmonia com um deserto de 40, e 4 é o dízimo de 400. 30 é 30. 430 resulta do número 400 somado ao número 30, o que em Ezequiel capítulo 4 é representado como 390 somado ao número 40.
Os versículos 9 a 11 no capítulo 12 representam o meio de três períodos proféticos no capítulo e são um símbolo do concerto eterno que é desselado nos últimos dias. O desselamento do significado de 430 nos últimos dias é efetuado no capítulo 4 de Ezequiel. O leão da tribo de Judá está agora deslacrando e a mensagem final de advertência a aqueles que, pela fé, entraram no lugar santíssimo com Ezequiel, João, Daniel e Isaías. Essa verdade é desvendada em conjunção com o levantamento daqueles representados não apenas como os desterrados de Israel, mas como o estandarte dos 144 mil. Essa verdade é situada no contexto da aliança representada pelos 400 anos de Abraão em conjunção com a aliança representada pelos 30 anos de Paulo. Essa verdade é apresentada em Daniel 12, versículos 9 a 11, que representam o meio de três períodos simbólicos, os quais foram corretamente compreendidos pelos mileritas. A verdade central do 9 a 11, que está sendo deslacrada em Daniel 12, é representada nos 390 dias e 40 dias de Ezequiel. Esses dias são desvendados a Ezequiel no 30º ano do 17º ciclo de Jubileu, e Ezequiel, como sacerdote, representa o sacerdócio dos 144 mil que estão na prova do meio, de três trovas.
Ezequiel é assinalado dentro da prova do templo no quinto dia do quarto mês, o que, na história milerita, marcou precisamente o meio, midway, dos sétimos meses que começaram do primeiro desapontamento, em 19 de abril de 1844, e terminaram em 22 de outubro do mesmo ano.
No verão de 1844, a meio caminho entre o tempo em que se havia pensado pela primeira vez que os 2.300 dias terminariam e o outono do mesmo ano, ao qual depois se verificou que eles se estendiam, a mensagem foi proclamada nas próprias palavras da Escritura: Eis que o noivo vem. O Grande Conflito 398.
21 de julho de 1844 situava-se no meio dos sete meses sagrados e, nessa data, Samuel Snow estava no tabernáculo de Boston apresentando sua mensagem do clamor da meia-noite. Ali, pela primeira vez em uma apresentação pública, ele proclamou nas próprias palavras da Escritura: Eis que o noivo vem. Estamos agora simbolicamente em pé com Ezequiel no tabernáculo de Boston, pouco antes de o levantamento dos mensageiros do clamor da meia-noite ir adiante como uma onda de maré. O processo profético de levantar o estandarte está representado na linha profética do Islã em Apocalipse capítulo 9. Ezequiel capítulo 4 fornece a segunda testemunha e a conclusão dessa profecia de 391 anos e 15 dias, e assim o faz no capítulo 4.
Continuaremos estas coisas no próximo artigo.